Salve galera, bem-vindos ao Arrogantes e Prepotentes, episódio número 16. Carioca tá aqui comigo?
Sempre, meu amigo, sempre.
E também temos a presença do meu amigo Andrei Araújo.
E aí, pessoal, tudo bom?
Tranquilo, Andrei?
Tranquilo.
Seguinte, antes da gente iniciar, eu tô tranquilo, mano. Tô passando em álcool, acabei de passar um álcool em gel aqui.
Ah, eu também.
Muito bom. Fica com cheirinho bom, né? Tipo, de álcool.
Cheiro de saúde, né?
Cheiro de saúde. Cheiro de fora Covid.
Isso, exatamente.
Antes da gente iniciar, né? Eu queria dar uns recados. A gente tá com o Instagram, a nossa página no Instagram tá com uma cara nova, tá com um arroba novo, que é o arroba arrogantes e prepotentes, que agora é a página voltada só para podcast, que antes era arroba underline the four brothers. Agora tá até mais fácil pro pessoal que escuta podcast, né, procurar lá e tal, é só procurar arrogantes e prepotentes que você vai achar. Então, entra lá, segue a gente, compartilha, compartilhando os episódios, vocês já ajudam demais a gente aqui, ok? Então, mas vamos lá. A gente tá aqui pra falar sobre as lendas urbanas e como que elas mudaram conforme o mundo foi ficando mais moderno, né? O Andrei é um especialista desses contos.
Sim, eu sou um um médium, Andrei Xavier.
Outra coisa. Você pode mandar sua sugestão pra gente lá no Arrogantes e Prepotentes do Instagram, assim como o Andrei fez também, que ouviu o podcast e falou assim, cara, tem um negócio pra falar legal, aí é isso, tá aqui gravando com a gente hoje, entendeu? Então qualquer um pode participar, dando uma sugestão de tema e falando que pode falar sobre alguma coisa, que é nóis, pode falar lá. Então, fala pra nós aí, Andrei. Sobre essa sua ideia de como que os contos mudaram, né, com a modernidade do mundo.
Olha, cara, eu consigo identificar isso no cotidiano e pela minha família também, né? Eu tenho uma família tradicional muito supersticiosa. Então, no caso, a gente consegue ver as diferenças, né, das histórias da minha avó com as histórias que acontecem hoje em dia. Eu acho que vocês também devem notar esse tipo de diferença, né?
Sim.
Nos filmes e tudo mais.
Com certeza.
Todo mundo já tem uma história de um amigo, de um primo, sobre alguma coisa sobrenatural, né? E que inclui as lendas, desde a loira do banheiro até lobisomem. Mas isso mudou bastante, né? Conforme o mundo moderno foi avançando, a tecnologia e tudo mais, entendeu?
Tipo assim... A minha família, é que nem no caso, o meu avô, ele, depois de velho, né, ele já faleceu já, mas depois de velho, ele que é lá de Santa Cruz do Rio Pardo, ali perto, não é tão perto de Bauru assim, mas o Pelé já começou jogando futebol em Bauru, né, aí depois de velho, ele falava que jogou com o Pelé lá em Santa Cruz do Rio Pardo, e minha avó falou assim, não, ele tá doido, ele nunca jogou bola na vida. Esses eram os contos do meu avô.
tem um pessoal que tem uns contos meio de pescador, né? Sim, todo conto, toda lenda urbana tem aquele pouquinho de aumentado, né? Porque vai passando no boca a boca e dá uma aumentada a cada boca que passa. É incrível. Mas algumas têm até um fundo de verdade. Eu particularmente acredito em algumas coisas assim, mas não são todas as lendas que eu compro, né?
Sim.
Mas, cara, dá pra gente refletir bastante sobre isso através dos filmes. Dos filmes mesmo. Os filmes, eles retratam o quê? Os filmes de terror, no caso. É aquela lenda que tá mais em alta, por exemplo. Antigamente era muito comum filme de zumbi. Nos anos 80, tinha filme de zumbi e de assassino, assim, né? Eles criavam alguns personagens, tipo Jason, o Michael Myers lá do Halloween. Então, o que acontece?
Pennywise.
Isso, Pennywise.
Pennywise lá.
Do Stephen King.
Do It a Rola. Muito bom.
Tipo chupacu, né?
Chupacu de Alagoinha, cara. Aí. É a lenda que a gente tem, né?
É uma lenda moderna, né?
Mas Eu acredito no chupacu, cara. Acho que nessa quarentena aí, se os caras quisessem fazer um lockdown decente, era só, cara, falar que o chupacu aí tá solto na rua, cara. Eu não saí.
Olha, deixa eu te falar, lá no Pará aconteceu uma situação muitos anos atrás, daí tem registro do exército, sobre o chupa-chupa, Operação Prato. Depois vocês pesquisam aí, sobre ufologia. Cara, que os ETs saiu chupando geral lá em cima.
Meu Deus.
Não, isso é verdade, tem documentário sobre isso daí, documento oficial do exército. Sério, aqui o pessoal local lá, as pessoas são interior. O pessoal mais assim, distante da tecnologia, eles têm uma forma de nomear as coisas muito engraçada. Chupa-chupa ficou o nome dos ETs lá. E teve diversas vítimas, assim, algumas sobreviveram. Enfim, né? É aquela parada de todo conto é aumentado, né? Então, tipo, o chupa-chupa chupou o meu vô, que chupou o meu tio e, sabe? E aí vai aumentando.
É, nunca...
Mas voltando ao tema do...
Não, pode continuar.
Não, voltando à parte dos filmes de terror, hoje em dia, os filmes que mais tem de terror, assim, o tema que o filme de terror mais aborda hoje em dia... É, espíritos malignos, demônios, coisa do tipo, possessão demoníaca. Porque é uma coisa que o mundo moderno abraçou bastante. Porque não tem mais como aparecer um lobisomem no meio da cidade aqui. Não vai aparecer um lobisomem aqui na minha rua, sendo que o mercadinho da esquina ali tem uma câmera, né? Virada pra rua. Pô, esse lobisomem apareceu, mas nenhuma câmera pegou, né? Então, tipo.
Não tem um mistério de antes, de vilarejo.
Isso.
Toda aquela atmosfera que tinha antes, né? Mas não compra mais. É difícil.
Exatamente. Justamente por isso que ficou em alta agora esse tipo de filme de terror, esse tipo de lenda. Agora o pessoal tem medo muito grande de espírito, né? Até pela influência de algumas religiões. Aqui no Brasil é muito forte o espiritismo, né? Por conta do Chico Xavier ter passado por aqui e tal. Então acontece o quê? Que agora... essas lendas que você não consegue ver. Que a tecnologia não consegue capturar.
Sim,
entendeu?
É verdade.
Esse é o tipo de lenda que surgiu agora no mundo moderno. Elas já existiam antigamente. Mas não era. Assim, não era tema de filme. Até tinha um ou outro, mas mudou muita coisa. Você vai vendo, vai evoluindo, vai modificando as lendas. Sim. Conforme os filmes de terror também vão modificando, entendeu? Na verdade, é o filme de terror, né, que imita a realidade, né?
E, aliás,
a gente vê também pelos filmes.
Tem aquele filme, o Atividades Paranormais, Atividade Paranormal, que ele mudou o primeiro, né, pelo menos o primeiro que eu vi, ele mudou muita coisa, tá ligado? Porque, tipo, era a câmera no quarto na casa do cara lá e aconteceu uns negócios bizarros, ninguém conseguia ver nada.
Na real, não acontecia nada, né, mano? O filme é bem ruim. Mas, tipo, não, realmente foi algo que deu uma mudada, assim. Tipo, revolucionou o cenário de filmes. Tanto começou a vir muito mais filme gravado, filmado. Que eles chamam de... Acho que é hand foot, alguma coisa assim. Que, inclusive, me dá uma agonia tremenda. Porque o que mais me dá agonia não é o filme, é como ele é gravado. É igual Hack. Eu não consigo assistir Hack. Eu não sei se você já tem um filme de terror chamado Hack. Eu não consigo assistir. Ele é gravado nessas câmeras de mão, sabe? Tipo, o novo da Bruxa de Blair, que é... O filme é horrível, mas o fato dele ser gravado com a câmerazinha na mão, assim, me dá uma agonia, cara. Eu não consigo assistir. Pode ser falando qualquer coisa, mano. É um filme que me dá uma agonia, esse tipo de gravação.
É que talvez...
Esse Bruxa de Blair aí... Foi, eu acho que, o precursor desse tipo de filme igual do Atividade Paranormal.
Sim, Hack. Então, a gente tudo começou. Hack bem, bem antigo. Tá saindo mais agora, mas... Hack é... Mano, você é louco. Não dá pra mim, não.
Fala, Gabriel.
Não, é que, tipo assim, eu lembro que... Na verdade, eu não sei, não tenho essa informação. Mas talvez os filmes de terror, eles sejam feitos de forma mais independente. Não sei, né? Tipo... Às vezes os caras podem até ter uma... Eu não sei, é uma ideia que a gente pode considerar ou não. Mas beleza, um filme de terror independente, tá ligado? Ele causa... Talvez talvez ele tenha muita ideia, tá ligado? E não tenha tantos recursos pra poder gravar, tá ligado? Perfeitamente. Que nem você pega... Ou não, até porque, tipo, Atividade Paranormal não é um filme independente, né? Tipo, e é ruim pra caralho. Mas você pega o...
E só piora, né, mano?
É, não.
E só piora, né? Atividade Paranormal não é um bagulho que... Por exemplo, o 1 é ruim, mas o 2, pô, o 2 é um pouquinho melhor.
O 2 eu não assisti,
mano. Não, mano. Tem, tipo, 7 bagulhos, 7 são horríveis, cara. É, parece, mano, que é tudo o mesmo filme. É tudo
sete
ruim.
7 filmes é muito... mano.
Tem um que eu assisto, se eu não me engano, acho que é o quarto, eu não sei. Eu sei que no final, mano, a galera sai pra rua, tá mó viagem, a mina foge da casa, tá tipo geral andando igual retardado na rua, tá ligado? Não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido nenhum o filme. Ah, viu? Não, não dá, velho.
E também teve aquele filme lá do... Quando o It voltou, né? Eles voltaram a gravar o It, né? Do Pennywise.
Sim, sim.
Ah, sim.
Não sei se vocês lembram, mas... E teve uma grande, como é que eu falo, posso dizer? Eles investiram bastante na publicidade antes do filme. Ninguém sabia que ia sair o filme. Aí começaram a colocar palhaços na rua, palhaço correndo atrás de gente, esses vídeos assim na rua, entendeu? Como se fosse uma coisa real, tá ligado? E depois de uns meses, depois de uns meses, vou dizer assim, apareceu o filme, né? Aí todo mundo entendeu, ah, tá, então aquilo lá foi tudo pra chamar atenção pra medo de palhaço, tá ligado?
É, eles prepararam o cenário
sim.
E soltaram o filme.
Aliás, tem que é muito bom, inclusive.
Muito bom, muito bom.
Isso. Cara, eu acho o It
ótima
fantástico.
Mesmo.
Não,
eu achei o 2 melhor que o 1, mas... Mano, o It pra mim é sensacional, cara.
É que palhaço...
Outro filme que nem... Sim, sim. É que o foco do It é que não é um palhaço, tá ligado? Beleza, ele tem um palhaço que marca.
Ele é uma Pennywise, coisa, na verdade.
O Pennywise marca, porque, mano, é marcante, cara. Não tem como não ser um palhaço daquele, não tem como não ser marcante. Mas, tipo, o legal do filme é que, mano, você se assusta de várias... Eu tomei um susto nessa merda com o Lulu da Pomerânia, mano. Era um cachorro, parça.
Eu tenho um.
Exatamente, mano. Na hora que eu vi lá, pô, aquela cena das portas, velho. Tem lá, tipo, com muito medo, com pouco medo, sei lá. Mano. Aí eu falei, não é possível que abriu uma porta. Aí tinha um Lulu da Pomerânia. Eu falei, ah, mano, não é possível, cara. Eu tomo um susto com um bagulho desse. E eu realmente assustei com o Lulu da Pomerânia, mano. Eu falei, não, puta que pariu.
É que o Pennywise, ele é quase um Fred Krueger, né?
É quase isso.
Ele gosta de trabalhar com a imaginação.
Se ele é um filho da puta. Mas é muito bom.
É um torturador, na verdade.
Recentemente, eu assisti um filme também, que eu acho que já tá... O filme, na real, ele é bem legal, inclusive. Apesar de ser ruim, mas ele é bem legal. Se chama Countdown. Não sei se vocês já chegaram a assistir.
Não.
Countdown, A Hora da Sua Morte. Aí, porra, eu tava assistindo aí, tipo, tem um aplicativo que a galera baixa no celular lá, pá, e o aplicativo, tipo, mostra a hora que tu vai morrer, tá ligado? Tipo, ah, você vai morrer Nossa. Em 2 horas. Tipo,
o seu foi quanto? O seu foi 16
mano,
anos.
Deu 17 anos e alguma coisa, eu tô aguardando.
Eu não mas, fiz, pô... isso. Eu não fiz porque
não,
eu
não. Mano, mas... cara, é muito louco, porque assim, o filme aí, tipo, começa a acontecer vários bagulhos, mano, realmente... Cara, o filme é assim, não tipo um filme que você para, nossa, que filmaço, tá ligado? Não, mano, mas o filme é bom, eu gostei. E aí depois eu falei, nossa, será que tem um aplicativo desse mesmo? E aí eu joguei no Apple Store aqui, mas tem um aplicativo. Eu falei, não é possível. Aí eu peguei e baixei, mano. Baixei, é igualzinho o aplicativo. Mostra lá os termos pra você aceitar o bagulho. Eu falei, mano, não...
Você,
aí eu aceitei.
Você quase entrou no Baleia Azul, né?
Não, eu entrei, mano, porque eu aceitei os termos, tá ligado? Aí, só que, tipo, eu li os comentários, a galera falando. Aí, tipo, se você dava todas as permissões, o bagulho começava a mandar notificação pro seu celular, pras bagulho ligava a lanterna, era a maior brisa. Eu falei, eu aceito a porra
Nossa,
nenhuma, não. Eu quero só ver a data mesmo, não vou aceitar caralho nenhum, não.
Aí tem alguém lá que comenta, né? Ah, o meu amigo morreu semana passada.
Não, meu.
Aí, realmente não, funciona. Aplicativo 10.
O pior de tudo foi eu em choque de entrar no bagulho. O bagulho falou assim: ah, daqui 2 horas, moleque. Eu.
Você ia se matar em uma. Você se mataria em uma fez... pra provar que o aplicativo tava errado.
Oh, isso tava errado, exatamente.
Isso daí me fez lembrar aquele filme que tem o Skype, aquele...
Que?
Amizade Desfeita.
Ah, eu sei qual
que é. Que tem o usuário, um usuário lá, eu acho que é o... É Billy o usuário, alguma coisa assim, e um número na frente. Que o usuário, ele entra na conversa, na chamada de vídeo do pessoal lá e não aparece merda nenhuma. Só fica o usuário ouvindo a conversa do pessoal.
Sim.
E alguns ruídos estranhos.
Sim, sim, sim.
Que o pessoal consegue perceber no microfone dele. E o pessoal vai morrendo. É um reflexo também aí, ó, das lendas
da modernidade, né? Exatamente.
É, as coisas mesclando, né? A tecnologia e o sobrenatural caminhando junto.
Sim,
no
sim.
Filme aí.
Nossa, pesado.
É espírito em câmera, que nem o sobrenatural, que nem a gente tava falando. Sobrenatural, não, perdão.
Atividade
paranormal lá. Isso, é uma parada das câmeras capturarem espíritos. Daí tem bastante, eu acho que isso daí tem desde a época do Orkut, né?
Tem, sim, é verdade.
Tem bastante, mano.
Aqueles aplicativos de caça-fantasma, sabe?
Sim, mano.
Sim, verdade.
Você está sozinho?
Se mandava.
Você está sozinho?
Tinha um site muito bom sobre isso daí. Era o Você Nunca Está Sozinho. .com.br, eu acho que esse site não tem mais, mas ele era da época do Orkut, meu. Tinha umas fotos bizarras lá de espírito atrás das pessoas, assim, você ficava
pirado, né, mano? Aí eu sentava, cara, minha tia sempre gostou muito dessas coisas mesmo. Tem uma tia e um tio, eles sempre gostaram muito de filme de terror. Foi assim que eu comecei a assistir, porque antes eu tinha um cagaço da porra. Mas aí, tipo, eu passava muito tempo com eles e, tipo, tudo que eles assistiam era filme de terror. Então eu criei um apreço por isso. Tanto que hoje, mano, tudo que eu vou assistir, eu e meu irmão aqui, mano, nós só assistimos filme de terror. Série de terror, sempre consumindo muito desse estilo. E aí a gente sentava e ela começava a falar. Eu falava, eu tenho uma amiga que morava lá no Japão, não sei o que. E no Japão a galera tem muita lenda, né? Tipo, galera, tem muito esse
Nossa,
negócio de lenda.
Tem cada lenda bizarra.
Sakai, né, meu? E não sei o que lá. E, mano. E ela falou: ah.
Tem uma toalha que voa
sim,
lá, meu.
Sim, mano. Nossa, eu posso fazer um tanto de filme trash, que é esse filme B que eles chamam, né? Que eu assisti aqui que vocês nem parece que você nem. Ninguém acredita que é o filme mesmo. Mas ela falou: não, tinha uma galera que falava, tipo. Porque se você tava numa rua, tipo, andando, caminhando assim na rua, você não podia ficar olhando muito pra trás, porque aparecia alguma coisa, aparecia uma entidade, qualquer coisa, tá ligado? Uma assombração.
Um Shinigami.
É, pra te pegar, tá ligado? Tipo, você tá andando na rua, mano, você olhar uma vez pra trás, então você ouvir. Isso tem muito aqui, minha mãe que dizia isso, tipo, de você, se você ouvir alguém chamando o seu nome e não tem ninguém perto, mano, você nem responde, tá ligado?
Nossa.
Minha mãe falava, me disse, minha avó, exatamente. Porque... Que é te chamando, essas coisas. Mano, tem muita parada, velho. Tem uns negócios que você fica coroi, piada.
Coroi, cuzão.
Coroi, Aleque.
Eu lembrei de outro filme aqui.
Certa vez.
Lembrei de outro filme aqui que eu tô gravando no quarto dos meus irmãos, né? Aí na porta deles aqui, tá fechado. Aí tá escrito grandão aqui, Poltergeist.
Poltergeist, muito bom.
Mano, muito bom, mano.
Só que assim, o primeiro você assistiu mais antigo, parecia filme de comédia, né? A mina subia na cadeira e ficava esperando a cadeira arrastar, tá ligado? Pela cozinha. Mó viagem, velho.
Não, você é louco. Eu, pra falar a verdade, eu não sou um grande consumidor de filme de terror, tá ligado? Eu lembro que eu gostava do Jason versus Fred, tá ligado?
Mano, boa, Fred versus Jason é muito louco, né, mano?
É,
muito. Cara, eu assisti esse dia A Múmia versus Frankenstein, mano. O bagulho nada a ver, tá ligado? Não é tão bom. Eu acho que só existe um desse tipo, que é Fred versus Jason, mano.
Eu
assisti outro da Samara. Da Samara versus o fantasma do grito lá, viado. Era... Mano, eu vou até pesquisar o nome desse filme aqui no Amazon, assistir esse dia, cara.
É uma coisa que não faz muito sentido.
Mano, eu vi a Samara trocando soco com outro fantasma, tipo, outro demônio. Eu falei, não é possível, cara, que eu tô vendo um negócio desse.
Isso é tipo aqueles jogos, Capcom versus Marvel, tá ligado?
Não, mas é porque, tipo, uma mina foi amaldiçoada, tá ligado? Pela Samara, que eles chamam de Sakako, sei lá. E aí outra mina foi amaldiçoada por outra fita, que é... lá do grito, que não sei o que. E aí, tipo, ela se tromba, elas acabam se conhecendo, as duas amaldiçoadas, tadinha. E aí o único jeito delas quebrar o bagulho lá é botando uma pra trocar porrada com a outra. Tipo, o bagulho é muito louco, parceiro. O filme é ruim, mas no final tem uma porradaria de demônio aí da hora. Uma rinha de demônio.
Rinha de demônio.
Muito louco.
Acontece muito por aí. Acontece muito aí nas encruzilhadas por oferenda, eles saindo a porradas.
Não, mano. O Rodrigo... um bagulho assim.
O Rodrigo pegou pesado agora, mano. Mas então...
Não, tô brincando, não acontece isso não. Mas olha, vocês falaram do Fred versus Jason aí... Esses personagens mais antigos, eu lembrei do boneco Chuck.
Nossa, mano.
Nossa, lendário, hein?
Um trauma da minha infância.
Esse... do boneco Chuck.
Trauma da minha.
Eu tenho uma camiseta do Chuck. O Chuck, ele é um reflexo do passado, das lendas do passado, no sentido de que todo mundo tinha em casa um boneco feio pra caramba que parecia o capeta aqui. E o Chuck é um reflexo dessas lendas, né, meu? Hoje em dia não tem mais filme sobre bonecos assim, né? Assim, teve um de boneco aí que eu acho que, na verdade, era um maníaco que morava na casa lá. E ficava
o boneco do mal, né, mano? Eu fiquei chocado com o moleque saindo, parecendo um bonecão de Olinda de dentro da parede, cara, concretada.
Era um cara problemático.
Ah, e tem, tipo, a Annabelle, recentemente também saiu na Netflix. Foi na Netflix ou foi na Amazon, não sei. Que eu já me perdi no personagem. Mas saiu um chamado A Maldição do Boneco Robert, mano. Eu falei, que porra que é boneco Robert, mano? Se chama Robert, caralho.
Não, o nome já não faz mais sentido.
É,
né?
Velho, o boneco se chama Robert, caralho.
Colocava
pra mim. Se chama Robert, caralho.
A Maldição do Boneco
Ace. Eu parei de assistir na hora que ele matou a mulher com a chave de fenda. Eu falei, mano, não dá pra mim não, velho. Parei.
É complicado, hein?
Falei, então, não.
O meu boneco Enzo.
Aqui, porra, achei o nome do filme. É Sadako versus Kayako. Sadako, no caso, é a Samara. E Kayako é aquela fantasma do grito lá, junto com o menininho pequeno.
Sim.
Aqui, então... uma fita VHS antiga encontrada. Yuri e Natsumi não tem ideia que estão se metendo ao apertar o play. Sadako ressurge, agora ambas estão condenadas. Em outro lugar, Suzuka tem pesadelos repetidos com a maçã Saek. O incidente acontece, Suzuka passa a ser perseguida por Kayako, Yuri e Suzuka. Mano, é mó doideira, e ela bota as minas pra tretar, parceiro. Tem linha de.
Linha de demônio.
Mó viagem.
O VHS. Eu acho que é o início de tudo, de conexão com o terror e a tecnologia. Porque, meu, é quase a parada do disco ao contrário da Xuxa, tá ligado?
Sempre, mano.
Tem alguma coisa, entendeu? Algum objeto amaldiçoado, alguma coisa assim. É parte das lendas urbanas, meu. É, isso, viu como que a arte imita a vida no cinema?
É, mano. E a vida imita a arte também.
É, também. Hoje já não tem mais esse. Não tem o pendrive do demônio, né?
É, mano, pendrive amaldiçoado. Não rola, né, velho? Não cola mais hoje, né? Coitado, tem o Dona Samara, porque, tipo, ela ia, mano, ia mandar um DVD, me assista. Eu falei, ah, pai.
Não, imagina.
Será que rola na Netflix, não, mano? Aí fica lá, conta amaldiçoada, tá ligado?
É,
da Netflix.
Amaldiçoado, né? Da Netflix.
Não, pensa, ó. Aparece, a gente tá lá no nosso Facebook, no Twitter da vida. Aí aparece lá, cara, tem uma conta liberada aqui da Netflix, tá ligado? Da Amazon. Entra lá pra assistir o filme. Aí você entra lá, você tá fudido, tá ligado? Porque essa é a conta amaldiçoada.
Aí toca. Chama no Discord, tá ligado? Chama 7 dias. 7 dias. Chamada no Teams.
Pensou,
e você vê no Teams, na verdade, a professora falou, não, você tem 7 dias pra entregar o trabalho. Aí é pior ainda, mano.
Mano, pior de tudo é eu jogando a porra do meu mobinho aqui, suave no celular, tá ligado? Daqui a pouco é o Nailton ligando. Nailton, como solicita sua presença na aula, ô parceiro, você tá me ligando? Tô... bagulho travando meu joguinho, parceiro. Sem condições, cara. Se eu quiser participar da aula, eu entro no bagulho, cara. Você não precisa me ligar. Chatão.
Talvez a aula esteja vazia, né, mano? Eu queria a sua presença lá, sentiu sua falta, mano.
É, carente.
Você ficou falando mal dos professores. Sim. Aí, mano. Vai que eles escutam. Tem que falar mais, tá ligado? Não é só isso. Ô, Andrei.
É a modernidade.
Sim.
Não, eu ia contar aqui, aqui onde eu moro, quando eu era criança, aqui na rua de cima, tá ligado? Ali, você sabe onde que é? Aqui.
Sim.
Ah, o pessoal não vai entender, mas eu vou explicar pra você. Sabe a casa do Regis hoje?
Sim.
Então, aquele terreno todo ali, tipo, não tinha nada antes, tá ligado? Era um...
Uhum.
Aliás, era um belo terreno baldio. Aí tinha um velhinho, né, que eu andava de bike, eu, meu irmão e o neto dele, sei lá. E ele falava pra gente que tinha um saci pererê lá, tá ligado? Mano, eu trancava de medo, viado. Você é louco. Corona.
Quando foi ver, o velho tinha uma horta lá, né, no fundo do terreno lá, e não queria que a molecada fosse lá estragar tudo, né?
Tinha um saci pererê, a mágica.
Tinha uma plantação de maconha, mano, eu acho.
Mano, é engraçado.
O cara conseguiu trazer lá do...
É engraçado que tem muita coisa que assusta as crianças, nada a ver, né, mano? E é uns bagulho que você fala assim. É, mano. Mas, tipo, pra galera criar lenda, é muito fácil. Tipo, era muito fácil, né? Hoje já tá um pouquinho. Ai, deu soluço. Hoje era um pouquinho mais difícil, assim, porque tá todo mundo mais cético, né?
Não, a criança hoje tá inteligente, cara.
Sim, você fala um bagulho, a galera fala.
Vou pesquisar no Google.
Para, irmão, eu vi no Você Sabia, tá?
Sabia. As crianças estão tudo sem.
Na época, cara, a gente brincava assim, a pessoa, pô, tu não vai lá não, que. Quem nunca virou. Minha prima tinha uma mania de virar a pelinha do olho, tá ligado?
Nossa senhora.
Ah, sim, pegava assim, isso. Ela virava assim a pelinha do olho, isso me dava muito medo.
Eu não conseguia
fazer. E aí. Eu falava aí, eu ficava com medo e eu sempre ia chorar pra minha avó, e minha avó, não, peraí, como dar um jeito nisso aí. Daí essa otária fez o bagulho de novo. Minha avó falou pra ela que se o galo cantasse não sei quantas vezes, aí era, acho que era 3 vezes, esse negócio dela ia ficar assim pra sempre, porque ela não ia voltar ao normal, não.
Tá porra.
Se bater um vento também.
Tem é, se batesse um vento aí, não. Mas o que ela falou foi do galo, especificamente assim, porque ela tinha um galo lá, porque meu avô morava na chácara. E aí ela falou, mano, se o galo cantar 3 vezes e tu tiver assim, ó, moiou. Vai ficar assim pra sempre. E aí a gente começa a acreditar nisso e isso vai passando. É igual, cara, manga com leite mata. Não, não mata, mano. Hoje a gente sabe disso. Mas como que a galera começou a popularizar isso, né, velho?
É.
Então assim, era muito fácil de perpetuar uma lenda.
Ó, oh, a gente... Pode falar, André.
Pode falar.
Não, eu ia encerrar o bloco, mas pode falar aí.
Eu só ia dizer que as lendas, conforme o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, foram eliminando alguns tipos de personagens que surgiam por aí. Por exemplo, o próprio Saci, que nem você falou, o pessoal tá mais esperto, né? Algumas superstições também sobre pisar em rachadura na rua e quebrar a coluna da sua mãe, sabe?
É, sim.
Esse tipo de coisa foi sendo eliminado conforme o tempo, até porque não tinha embasamento, não tinha nada, não tinha uma base pra você sustentar esse tipo de coisa. O que sobreviveu no mundo moderno mesmo foi aquela parada que eu falei sobre espíritos malignos, poltergeist também, demônios, porque são coisas que no mundo das lendas, né? No mundo das lendas é bem possível, porque existe pseudociência em cima disso, até estudos científicos também, cada vez se aprofundando nesse tipo de assunto, e eu acho que é por isso que somente esse tipo de lenda sobreviveu, entendeu?
Entendi. Não, mas é isso mesmo. Aí, basicamente. Ó, oh, a gente vai encerrar esse bloco aqui. Na volta a gente tem uns outros negócios pra falar também, né? Que a gente assistia. Então, peraí. Bom, retomando aqui, antes de retomar completamente, eu queria lembrar que eu esqueci de dar um recado no começo do episódio, que era pra galera mandar perguntas, dúvidas pra gente sobre saúde mental. Então, manda pra gente que dia 19, no caso domingo agora, a gente vai gravar um episódio com uma psicóloga pra poder tirar essas dúvidas, ter uma conversa e falar sobre como manter a saúde mental, tá ligado? Mas dando início aqui...
pode ter.
Ah, e por favor, mandem se vocês querem que a gente fale seu nome ou não, porque é uma coisa até pessoal, né, essa pergunta. Se você quiser que fale seu nome, é só você falar que eu vou falar seu nome aqui. Beleza?
É, senão a gente só conta o caos, meu.
Censura, né?
Com certeza.
Bom, mas dando início aqui no nosso... dando prosseguimento no nosso, na nossa conversa, a gente tava lembrando também que tem aqueles programas de TV que a gente assistia, né?
Sim, sim. Clube do Terror.
Clube do Terror era muito bom. Mas eu tinha um medo da porra, meu.
Meu, e o Ratinho também. O Ratinho também tinha umas lendas urbanas.
Ratinho, né?
Nada a ver, não. Do Ratinho era engraçado. Mas também, pra mim, as melhores lendas urbanas que tinha era do Gugu, cara. Domingo à noite ali, não tinha como,
Gugu
não.
Era
o Gugu era legal também.
Todo domingo eu aguardava a história nova, velho, do Gugu. Depois do Pompeu é emocionante.
O Geraldo Luiz também deu uma boa explorada, né, nesse universo aí de lendas urbanas aqui. Em São Paulo, no Brasil,
sim,
na verdade, né?
Verdade.
Meio-dia, o pessoal comendo arroz e feijão e... vendo lendas sobre demônios e...
Nossa senhora!
Homens. Era bem assim, né?
Isso é recente até, né, mano?
É bem recente. O que, 2013 pra cá?
É, acho que é. Não, e tinha
Edifício
uma...
Edifício Joelma.
Edifício Joelma. O que é verdade, né? O Edifício Joelma, né?
Isso. Lugar maldito, mas... Vale do Anhangabaú.
O Anhangabaú é um... Eu acho, pelo menos, é um clima pesado pra caralho, tá ligado?
Não, é um lugar místico mesmo, né? Se a gente for reparar.
Sim, mano. Sim. Se ele tá Gabriel, lá, você sente... Pode falar.
Pode falar, não. Realmente, a gente sente mesmo uma energia ruim, né?
Uma tensão, né, mano? É.
Te expulsa
do lugar,
né? Eu
não gosto de ir pra lá. É, mano. Eu não gosto de ir pra lá, não.
Você se lembra, Gabriel, uma...
É igual o cara de...
Nossa, aquele parque da juventude, meu Deus, mano. Não dá pra falar, não, mano.
Gabriel.
É pesado, eu entrei lá onde era celas e tudo mais, mano. O bagulho é pesado.
Você lembra
pesado
muito tempo
mesmo
atrás, quando a gente tava tomando uma cerveja na antiga ponte que tinha abandonada na estação de Jandira? Estava eu, você e o pessoal, e a gente começou a ouvir gritos de uma mulher, era de noite já.
Lembro?
Os gritos de uma mulher. Todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu no meio do mato. Numa construção abandonada. Na verdade, ali era um matadouro de boi, né?
Era um matadouro de boi.
Pegou fogo há 30 anos atrás. Tá abandonado até hoje.
Então,
já entrou lá.
Pra contextualizar a galera, tem a linha de trem aqui, né? Que a linha 8 Diamante. E na passagem de Jandira, que é bem, tipo, saindo da estação de Jandira, tinha essa passarela metálica, né?
Isso.
Que... Nessa parte de Jandira até o Jardim Sagrado Coração. Jardim Sagrado Coração, nem sei se é o nome da estação.
Isso.
Aí tinha essa ponte metálica e ela tava interditada, né? Então a gente usava aquela ponte pra ficar lá tomando uma cerveja, trocando uma ideia, até porque era bem legal, porque, tipo, ninguém ia lá encher o saco, tá ligado? Nós tava lá sozinho, né?
Tinha uma vista legal também.
Tinha uma vista legal, tipo, tinha um churrasquinho lá embaixo também, você lembra?
Lembro.
De uns tiozão. Então.
Sim, sim.
Aí certa noite a gente tava lá, eu lembro que era uma sexta-feira de noite, a gente tava lá tomando nossa cerveja. Aí, socorro, socorro. Nós, eita, pô, que é isso?
E detalhe, a gente não via ninguém, né? Isso tinha um
não,
mato,
mano. E o churrasquinho rolando lá, mano. E o churrasquinho rolando, mano. Não,
aquele,
sinistro.
Aquele lugar lá, aquele computador ali, de boi, já encontraram o corpo de gente lá já. Não dá pra saber se foi o traficante que jogou lá, só desovou o corpo, ou se mataram o fulano ali, mas o pessoal que mora no Ouro Verde fala bastante sobre isso daí, já encontraram alguns corpos lá mesmo.
Não, eu mesmo já entrei lá, já tirei foto lá, mano.
Sim,
tem um lugar legal pra tirar foto.
Tem uns urubus lá em cima, né? Lembra aquela
vez
que a gente foi tirar foto lá? Os urubus.
Lembro, mano. Não, e cheio de cruzilhada lá, né, também.
É. Cheio de trabalho do pessoal de algumas religiões aí, né? Não dá
de
pra saber
sim.
Se é candomblé, umbanda. Eu sei que
eu também não sei identificar.
Cajado lá com caveira. Alguns trabalhos são feitos ali, né?
Sim. Mas aquela religião ali de Jandira ali é tenso o bagulho também, mano.
É, não, até Até o próprio matador de boi lá, ele te expulsa de lá, né? Você fica um tempo lá, você sabe que não tem perigo, mas ao mesmo tempo alguma coisa você fala, meu, não dá pra ficar muito tempo, não dá pra permanecer uma noite inteira lá. Não dá.
Não, até por eu, você.
Isso é um desafio?
Você quer ficar lá, Pedro?
Não, a gente podia fazer um experimento. A gente passar uma noite, gravar uma
nem
noite
fudendo.
Lá.
Nem fudendo. Eu não gosto de... Eu não gosto de... Não, como não. Não. Mano, aqui em Jandira eu não gosto nem de sair pra minha rua, tá ligado? Dá 7 horas da manhã que eu tô em casa, tá ligado? De verdade.
Não, pô, é igual a gente usa o Randonautic lá, pô, lembra?
O app. O Randonautic, não lembro, mano. A gente gravou um episódio sobre isso, mas eu não lembro dele.
Sim, sobre o app lá que te mostra aventuras.
Não,
de acordo
não.
Com o que você piorou, tá pensando.
Piorou. Piorou pra caralho, tá ligado? Tem certos
cara,
tipos de lugares.
Fazer.
Ah, pode falar.
Não, conclui.
Não, tem certos tipos de lugares que, mano, eu vou, fico suave, tá ligado? Tipo, por exemplo, em frente à Fatec Barueri. Lá eu fico suavão. Tô em casa.
Ah, não tem nem como, né?
Não, pô, a gente tem que ir lá no
Matador. Mas aqui.
Paranapiacaba?
Eu nunca fui, mano. Tem interesse.
Ah, lá é um lugar legal. Eu já fiz um tour de terror lá. Geralmente no festival de inverno.
É, então, é isso que a gente tá querendo ir fazer.
É bem legal, recomendo. Paranapiacaba, eu recomendo. Recomendo muito. Tinha até uns boatos que o Jack Estripador passou por lá um tempo. Que teve alguns crimes sequenciais ali, iguais ao do Jack, enquanto ele tinha parado de atuar lá no... Lá em cima do mapa. Falaram que era uma cidade que tinha ferrovia na América do Sul. E a única cidade que tinha na América do Sul toda com ferrovia naquela época era Paranapiacaba. Tem até um balcão do Jack lá. Se você for lá, você vai encontrar esse balcão. Balcão do Jack.
Não sabia disso, não.
Jack Stripador. Nunca foi pego. Meu,
será que ele tá vivo ainda?
Tá. Com certeza, pô.
Como assim, mano?
Ele trabalha no açougue aqui, gente.
É igual o Hitler, pô. Hitler tá vivo, cara.
Ah, o Hitler...
Não, cara, o Hitler...
É que ele só tem uma bola, cara. Por isso que
não,
ele tá
vivo. Não, ele tem 153 anos, tá ligado? Tipo...
Oxe, meu avô tem isso?
Você é bom, gente, então.
Não, eu
tem uma galera aqui que vive bastante, pô.
Mas então, a gente tava falando e assim. Oi.
Tem um desafio aí, hein? Você pode ir no Matadouro lá e jogar o jogo do copo, que também é uma lenda urbana brasileira.
O do compasso.
Misericórdia,
Charlie,
eu vou.
Charlie.
Se eu for pra lá de novo, eu vou vestido de Jesus, mano.
Vai quebrando
assim. Com uma luz assim na minha cabeça branca, tá ligado? Pra. Mano, até louco. Não dá.
Vamos com Jesus.
Vamos
pô.
Com Jesus, pode pá.
Vou levar o Jesus.
É que a
lá.
Gente tem um. A gente tem um parceiro lá, né, que estuda com a gente que o apelido dele é Jesus, porque ele parece com Jesus, entendeu? Então.
Mas... Ah,
de dread.
Jesus de dread.
De dread.
Jesus maneiro.
Ah, tem uma página, hein?
Então, não salvo usar a imagem de Jesus, né? Eu acho.
É, isso mesmo.
Pode ir pra.
É isso mesmo, tem até uma abertura no YouTube lá. Que dá um clique lá ainda.
Sim, sim, é verdade. Oh, e tem o. Pode falar, pode falar.
Não, pode falar.
Não, tô esperando você falar. Você é o convidado.
Não, mas pode concluir, pô.
Não, é que eu ia lembrar daquela do programa Hora do Terror lá, da Record.
Ah, sim, o Clube do Terror.
É, o Clube do Terror. Porque, mano, eu lembro o que ano que era aquilo. Eu não, nem tenho certeza de que ano que era, porque eu era, sei lá, eu era pequeno. Eu tinha uns 10 anos, sei lá, uns 10 anos.
É, mano, bem antigo mesmo. Eu.
Era lá pra 2005, 2006,
então, 10, 11 anos.
No máximo.
O André tinha a mesma idade que eu, tem a mesma idade que eu, então deve ser na mesma época dele, né?
Isso.
Mano, eu lembro que, tipo, o bagulho era de tarde, tá ligado? Aí eu começava a assistir aquele negócio, mas é que, tipo, não é que eu começava, né? Na época não tinha TV a cabo, tá ligado? Aí não dava. Sim.
Você pegava rolando já, você pegava rolando, assim mano. Mesmo. Você ligava.
Aí você pegava. Você tava desligava rolando. A TV, mano, não dava porra nenhuma, tá ligado? Porque você já viu o bagulho, você já tá com medo, tá ligado? Aí eu lembro que eu sempre saía de casa, ia pra rua, né? Jogar bola, não sei, mano. Tentar esquecer aquele bagulho, tá ligado? Porque era quando todo mundo ia pra rua, porque todo mundo tava com medo, tá ligado? Os moleques iam jogar bola. Aí dava o quê? Dava umas seis, acho que era 5:30, 6 horas. O pessoal falava, não, vai começar Cavaleiros do Zodíaco, vamos assistir. Aí nós ia voltar pra casa, tá ligado?
Putz, meu, você então, quebrava nossa mãe... o... Você quebrava o clima do clube de terror com Cavaleiros do Zodíaco.
É, mano.
Que fase.
Ah, não, lógico, você é louco. Não, quebrava o clima do clube do terror jogando bola.
Aí depois, pra finalizar mesmo, pra eliminar todos os espíritos malignos, aparecia o Shun com a, com a armadura rosa lá.
É.
O Wiki.
O Seiya tomando uma surra, como sempre, e no final vai lá e ganha.
Padrão.
É padrão, né, dos desenhos japoneses, né? O personagem principal apanha pra porra, né? Pelo menos no Cavaleiros e no Dragon Ball é isso, né?
É uma lição motivacional que eles dão, de graça, né?
Coach. É coach.
Nunca desista dos seus sonhos, mesmo que a vida te espanque, né? Mesmo que você seja o Seiya.
O Naruto, ele apanha bastante também? Vocês que gostam mais do que eu?
Sim. Ah, mano, bicho, eu tô umas costas nervosas, hein?
Então é bem padrão mesmo, né?
É bem comum em desenho japonês.
É... normal, em anime.
Tirando o Beautiful,
acho que
Beautiful Joy lá.
Oni Punch.
Lembra aquele Beautiful Joy?
Oni Punch era, também.
Na rede TV, muito ridículo. Um cara cabeçudo lá.
Sim. Sim, sim,
qual?
Sim.
Beautiful Joy.
Eu não lembro desse, não.
Eu tinha o jogo no Play 2 dele, meu.
Nossa.
Meu Deus. O Oni Punch também, o Saitama
não apanha. Não, ele não apanha, né? Qualquer coisinha ele... É que ele é o mais forte de tudo que existe. Ele bate até em Deus, se pá.
Tipo...
Mano, eu não duvido
mas
não.
O Goku que bate em todo mundo também.
Mas o Goku apanha, né, mano? O Goku não bate todo mundo. Mas...
Não, ele apanha... É, o Goku apanha, apanha, apanha. Ele já morreu também, volta também, né, meu? É que eu nunca assisti mesmo o Dragon Ball Z, assim, de ficar acompanhando mesmo. Pegava rolê.
Ah, eu assisti. Não, o Goku, ele apanha muito, mas faz parte da raça Saiyajin. Ele ganha...
A real é que ele não é um herói, mano. Esquece.
É.
Galera que fala que era, mano, Goku não salva.
Ah, vai tomar no seu cu, Carioca. Não,
ele
não.
Só quer.
O do...
Mano, para.
Goku
para,
na minha
para,
frente,
para. O Goku, ele só quer. Mano, o Goku, ele só quer lutar, mano. Ele só quer lutar. Ele tá cagando se a galera vai morrer, se o mundo vai. Mano, ele só quer lutar, parça. Você viu. Parça, e você viu que ele colocou a galera no torneio do. Por quê? No torneio do poder, por quê? Porque ele só queria lutar com a galera mais forte, mano. Ele tá um pouco se fudendo se vão apagar o universo.
Não, não é isso. Não é isso.
Não, ele tá pouco se fudendo, o Goku não é herói caralho nenhum.
Não, mano, pelo amor de Deus.
Eu acredito que eles
ele
são.
Ele só quer lutar, parceiro.
Eles são transexuais e quando eles ficam bravos, eles viram umas loironas. Por isso que o nome é Saiyajin, é uma mensagem subliminar. Viram umas loironas histéricas e saem na porrada, é isso.
Mano, vocês vão ficar falando mal de Dragon Ball aqui, eu vou abandonar a gravação.
Não, parceiro. A real é que, mano, não dá pra falar que o Goku é herói.
Mano,
esquece.
Olha, eu tirei meu fone, eu não quero mais.
Goku não é herói, mano. Goku não é herói, parça.
Já
então,
acabou?
Vamos voltar ao tema das lendas aí, né, cara?
Mano, a gente tem um episódio falando só de Dragon Ball aqui, tá bom? Foda-se.
Ah, não.
Oxi, não vai durar
seu cu.
Não tem história.
Seu cu.
Não tem história. Mas é só piu, 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 piu.
Esses caras é mó bobão, mano. Ah, ainda bem que a gente sabe que Dragon Ball é mesmo. Enfim, vamos seguir o programa aqui, por favor.
Tá, ok.
Eu já tô aqui, mano. Quero um cigarro, tô puto.
Já falando de Dragon Ball, né, cara? É, tinha uns bonecos antigamente do Dragon Ball. É, Gabriel, você já teve algum boneco que era feio pra caramba? Não só do Dragon Ball, né, meu?
Feio pra caramba?
Você algum boneco feio pra caramba que você tinha medo mesmo? Que você tinha medo que você falava, pô, ele é sobrenatural esse negócio.
Eu tinha, mano, o Bill Cobra, do vilão lá do Max Steel, pô.
Nossa.
Mas você tinha, tinha
um
medo
eu tinha um que o rosto dele.
Mano, o Max Steel era muito ruim.
Às vezes eu ouvi ele falar, truta. Eu ouvi ele falar, tá ligado?
Sabe, mano, é possível que esse boneco fala, parceiro. Você lembra daquele boneco fofão?
Nossa!
Sim, um boneco amaldiçoado, né? Isso. Do fofão, que tinha uma faca dentro.
Isso, a minha prima tinha um fofão. Eu era bem pequeno, eu e meu primo. Segundo...
Vocês brincavam de médico juntos, André? Você e seu primo?
Não, a gente era mais chegado mesmo de jogar bolinha de gude.
Sei.
Entendeu?
Enfim.
É o Fabriel? É o Fabriel, seu primo?
É o Fabriel, aquele que parece com você e parece com o Fábio. Que é ele mesmo. Mas, cara, o boneco fofão, a minha prima, ela... Minha prima e minha madrinha contam essa história aí. Eles tinham, né? E minha prima é bem mais velha que a gente. E quando teve uma vez que tava eu e o Fábio, que a gente encharcou o boneco fofão da minha prima de gasolina lá no fundo da casa. Que meu padrinho sempre teve a oficina dele lá no fundo, né? Oficina não, sim, né? Na verdade ficava os materiais dele de construção, as coisas, enfim. E o meu primo relatava direto pra minha madrinha que o fofão falava com ele. E nesse dia aí, meu primo, a gente decidiu que ia queimar o boneco. A gente não lembra disso aí, que encontrou isso aí minha madrinha e minha prima. Falou que na hora que elas viram a gente passando com coisa de fósforo, não sei se era fósforo, isqueiro, e falaram assim, meu, pra onde vocês vão com isso daí, né? Aí quando a gente, depois que pressionou a gente, né, foi ver lá, o fofão tava todo encharcado de gasolina.
Nossa.
Ia tacar fogo no fofão, porque o fofão falava com meu primo. Você acredita nisso daí?
Eu acredito, mano. Acredito, porque eu acho que você faria isso, porque eu conheço você, Andrei. Você é meio loucão, tá ligado? Não, é...
Meio o quê?
Meio loucão. Tá ligado? Eu acho que... É isso. Não, eu ia lembrar também que... Quando eu era menorzinho, né? Aí eu passava, sempre passava as férias lá em Sorocaba, né? Na casa da minha tia. E na casa dela tinha um quartinho que era muito estranho esse quartinho, porque tipo, ela ficava, tipo, a casa ficava em volta, aí tinha um quintal e no meio do quintal tinha um quartinho.
Sim.
Dentro desse quartinho, isso do quê? Anos 2000, 2001, 99, 2000, 2001, nessa época aí. Eu era bem criança mesmo.
Sim.
E nisso tinha um boneco do Chuck lá, né, no quartinho. E uma vez meus primos, eles trancaram meu irmão mais velho lá. Mó dó do moleque. Mó dó, de verdade. Aí, tipo, mano, o meu irmão cagou de medo pro bagulho, tá ligado? Porque tinha um Chuck lá, né? E acho que, se não me engano, era na mesma época que lançaram o filme, alguma coisa assim.
Uhum.
Também, de noite lá, né? Lá em Sorocaba, que lá no Jardim Planalto, é perto do aeroporto, né? Aí o pessoal, tipo, soltava pipa lá de tarde, tá ligado? Aí dava umas 7 horas da noite, a gente, tipo, voltava, tava em casa, e o pessoal já ia lá pra rua, né? Eu não ia, porque era muito pequeno, mas os caras... Eu lembro de uma vez que tava escurecendo, aí os caras saiu de... com umas máscaras, tá ligado? Saiu correndo atrás de nós lá, mano. Sim. E eu, caralho, mano, isso aqui é surreal, tá ligado? Eu correndo daqui, com aquele boneco, filho da puta. O Chuck, eu sou muito traumatizado com o Chuck. É muito foda. Eu nunca gostei de boneco também, tá ligado? Eu tenho o boneco do Charlie Brown aqui, mas é só. E um do Bowser também.
É, cara, justamente a nossa geração não teve. A gente não vai ter boneco futuramente nas nossas casas com nossos filhos, né? Não vai ter esses bonecos feios pra caramba.
Não,
feio. Que gera caramba. Esse tipo de lenda, né?
Não.
Então isso vai ser extinto, pô.
Até porque hoje é muito comum. Os bonecos, eles sejam uma galera que é um pouco mais velha, tipo, da nossa idade, tá ligado? Você vê aquele...
Isso,
como é o nome? É action figure, né? Tipo, é boneco de personagem. Mano, você acredita que eu acabei de olhar aqui pro... Olhei aqui pro lado e tem um... um tubarão, tá ligado? Ele é um tubarão, você abre a boca dele e tem uns negócios muito bem. Aí é um tubarão, eu olhei e falei, caralho, viado. Ele tá com um sorrisão aqui. Ô, Carioca, você tá ouvindo a gente?
Claro que eu tô.
Ah, tá.
É que eu tava te mandando um link.
Eu recebi, por isso que eu perguntei, acho que o Carioca caiu, mano.
Não, mano, eu mandei um link aí.
Que link, mano?
Dá uma olhada aí.
Eles vão no Dragon Ball, certeza. Mano, é que eu não... Ó, o Dragon Ball, o Goku, você tá errado desde sempre, por quê?
Não, mano, deixa isso pra outro episódio, cara.
A Genkidama é o quê, caralho? A Genkidama é o quê? Ele pede ajuda do povo da Terra pra salvar a Terra, caralho. O pessoal da Terra ajuda ele, tá ligado?
Não. Mas tranquilo, segue. Nossa. Deixa isso pro outro episódio.
Não, ó, a gente vai encerrar esse bloco aqui. Na volta a gente abre pra finalizar. Eu tô muito ansioso pra esse episódio aí com o Dragon Ball. Eu vou chamar a gente pesado pra falar sobre Dragon Ball.
Eu quero o Porto. Eu quero o Portinho aqui.
Demorou. Vou chamar uma pessoa e você chama o Porto pra defender o Naruto. Demorou?
Mano, eu não é nem questão de defender o Naruto, irmão.
Na verdade, não é nem questão de...
Qualquer anime tem mais história.
Nossa, mano, meu ouvido tá sangrando aqui, mano. Nossa. Mano, se não fosse Dragon Ball, nada disso existiria. Parça,
o olho do Kakashi tem... Opa, como assim? Tem mais história que Dragon Ball, mano.
Mano, o assunto do programa que a gente tá gravando é outro. A gente vai voltar a falar sobre outra coisa, tá bom? Vamos finalizar aqui. Na volta a gente... Não, a gente já vai finalizar esse bloco, depois a gente abre de novo aqui. Fechou?
Tá, ok.
É isso.
Então, galera, a gente tá aqui. O André, ele separou um material bem legal aqui pra falar pra gente, né, sobre essa mudança, né, na modernidade. Então, André, pode falar aí, mano, por favor.
Ué. Então, meu, juntando todo o tema de lendas urbanas, que é as lendas urbanas, na verdade, elas são uma característica de cada sociedade que tem um tipo de lenda, que nem a gente tava falando das lendas do Japão, que são, assim, temas pra filme trash, né, e tal. Eu acho que esse assunto não tem como tocar nesse assunto de lendas sem a gente tocar na parte religiosa da coisa, né, que as lendas, elas desencadeiam de costumes religiosos, nada mais que isso, né? Por isso que é o reflexo de cada sociedade aqui. O Brasil é um país que, assim, massivamente o pessoal é cristão, né?
Sim.
Antigamente era o maior país católico do mundo, hoje eu não posso te afirmar isso porque eu não sei a atualização de dados.
Eu também acho que não é mais.
Assim. Eu acho que é mais evangélico, talvez.
Não, eu acho que não.
Mas continua na base cristã.
É, sim. Continua nessa mesma base, né? Do mesmo lado.
Continua cristão.
Sim.
O que acontece? A Igreja Católica, por ela estar 2000 anos aí, ela também sofreu alterações nos seus rituais, vamos falar assim, né? No decorrer de muito tempo. E o que acontece? O ritual de exorcismo romano, aquele ritual antigo, onde tem aquele filme de 1900 e bolinha lá, que a menina vira a cabeça, vomita, sim, e as coisas flutuam no quarto.
Como você foi, né?
Aquilo dali é Exorcista.
Exorcista. Sim.
Isso. É muito bom esse filme, eu acho que é de 1983, 86, eu acho.
Sim.
É por essa época aí. O que acontece? Isso daí mudou. Esse ritual mudou. Esse ritual também mudou conforme as coisas foram se modernizando. E esse ritual, ele mudou de maneira positiva, vamos falar assim, né? Porque eles envolveram a ciência. Eu tive um contato com um livro muito bom, que é O Último Exorcista, do Padre Gabriel da Morte, que é da Ordem dos 18 Exorcistas da Igreja Católica. Ele é um padre bem legal. Ele foi advogado, foi soldado. Então é um cara que não viveu somente dentro do cristianismo, né? Ele teve um tempo fora.
Uhum.
E ele não... Esse padre, ele não faz missa. Eu acho que ele não fazia missa, né? Ele simplesmente... A missão dele era exorcizar.
Tá porra.
E o que acontece... o livro é meio sinistro, o livro dele. Todos, na verdade, né? Ele fala sobre essa parada do exorcismo romano, como que ele mudou. Hoje em dia tem o diagnóstico psiquiátrico, né?
Sim.
O cara, ele não pode ser exorcizado, não é qualquer padre que pode fazer exorcismo, tem que ter uma análise psicológica, psiquiátrica em cima de tudo isso daí. Tem uma base científica, né? Que era o que a gente tava falando.
Uhum.
Então, meu, o que que sobra disso daí? Sobra os demônios, né? O cara não conseguiu, o psiquiatra não conseguiu identificar o que que é aquele comportamento, o que que são aqueles efeitos colaterais no corpo, né? E sim, nem o psicólogo conseguiu resolver também, e sobra pro padre, né, cara?
Sim.
E é daí que a gente começa a vir o sobrenatural pro mundo moderno. Eu acho que a influência das lendas urbanas, de todo o cenário sobrenatural no mundo moderno, vem a partir desse tipo de coisa, entendeu?
Sim.
Da inclusão da tecnologia, da ciência. E cara, eu acho que isso é muito legal para você poder estudar o comportamento humano também, sabe?
Sim.
É, que nem a gente tava falando o meu avô tem uma história de terror diferente e tal. A gente até comentou sobre os bonecos do Chuck, enfim, os personagens que tinha nos anos 80, que eu acho que antigamente também era bem mais comum a atividade de assassino em série. Talvez é por isso que estimulava o imaginário popular, né?
Sim.
Lobisomem, pô, algumas espécies que deviam ter na mata que o pessoal não conhecia.
Curupira.
Você tá entendendo?
Sim, sim,
Curupira.
Sim.
Curupira. Então, talvez o Curupira, eu já tenho minhas dúvidas com o que poderia ser o Curupira, porque quando a gente pensa em lenda urbana, a gente tenta colocar o máximo de realidade possível nisso, pelo menos eu faço isso, eu tento analisar com a lógica, pô, de onde que será que surgiu essa lenda?
Sim,
da
né?
Onde
qual
que, é o time,
né?
Que ela veio, entendeu?
Sim.
E como que ela chegou a esse ponto? Eu não sei você, assim, mas eu tive muito contato com lenda, meu, quando eu fui pra Mil Estrela, mas com a minha família também, né? Tipo, eu tive muito contato com lenda urbana. Então é por isso que eu falo bastante desse assunto. Você sabe disso, você
sim,
é
sim.
Meu amigo pessoal.
A vida inteira.
Não entendi.
Você fala disso a vida inteira, mano.
Cara, eu gosto muito desse tema. Eu sempre li muito sobre esse tipo de coisa, cara.
Sim.
Aqui em Jandira, eu já vi algumas coisas já ouvi falar de algumas coisas que aconteceu aqui em Jandira, cara, e eu fui pesquisar, assim, eu fiquei muito curioso com o terreno da minha casa, né, porque
sim.
Os caras falam, não, aqui em Jandira, como é uma cidade violenta, em diversos desses terrenos já morreu gente e tal, e a minha rua acontece umas paradas estranhas, né, eu não moro mais na mesma rua, mas na rua dos meus pais acontece umas paradas meio estranhas, né, cara.
Não, ali, mano, ali em casa, né?
É feio. Acontece, cara. E eu pesquisei.
Parece Carapicuíba ali. Na zoeira. É.
Opa, pera lá. Muita calma, ladrão.
Meu, Jandira é uma cidade também que aconteceu muita coisa, cara. Acontece muita coisa ainda.
Acontece, mano.
Tem muito relato estranho, cara.
Eu mesmo, mano. Eu já morei em um lugar que... Dizem, eu não sei se é verdade, tá ligado? Na verdade, eu fiquei sabendo disso depois que eu saí de lá. Que, tipo, mano, era um apartamento que, tipo, o apartamento era gigante, tá ligado? E, tipo, mano, era muito sombrio, mano. Porque, tipo, não tinha elevador, né? Eram o quê? Três andares. A minha casa era no último, né? Meu apartamento era no último. Mano.
Era aqui em Jandira?
Era aqui em Jandira. Ali na Praça 8. Isso.
Cara, eu ia te falar disso, cara.
Nossa, não acredito, mano. Aí, mano, a gente chegava... Mano, pra sair de noite de lá era tenso, tá ligado? Eu chegava, você subia as escadas assim, mano, era o medo do caralho, mano. Era o medo da porra, mano. Aí,
bom,
tipo, lá dentro...
Tava... Morreu?
É, um Dorvalino... É verdade mesmo que ele morreu lá, mano?
Então, cara, eu não sei se foi de fato o Dorvalino, mas teve um político de Andira que foi assassinado ali dentro desses apartamentos aí.
Então...
Foi algo assim...
E ali, mano, eu tinha um corredor enorme, tá ligado? Tipo, dava lá pra porta da minha mãe, do porta do quarto da minha mãe, e meu quarto ficava no meio desse corredor. Mano, era muito sinistro, mano, de verdade. Nossa.
O que acontece? Uma vez, né, essa Praça 8 aí, ela é de madrugada, ela é frequentada por nóia, né? Às vezes, né, você vê uns caras viciados lá, tal, deitados. Até mendigo dormindo ali. De vez em quando fica GCM pra tirar esse pessoal, né? Aí um tiozão aqui da minha vila, ele falou que antigamente, bem antigamente, era mais deserto ainda. Tipo, nem os viciados ficavam ali.
Não, ali é.
Um dia ele tava voltando, e bem naquela ruazinha do apartamento ali, do pequeno prédio, né?
Ele disse que bem hoje naquela é um hotel.
Ali, tinha um cara com roupa antiga, sabe? Um cara com roupa antiga. Assim, ele notou que o cara tava bem vestido, mas era um visual que não, que ele não via
não
muito
se
tempo,
usa,
porque é tiozão, né? É, o cara é tiozão, ele viveu essa época. Ele disse que o cara conversou com ele normal, né? Falou sobre o ônibus, itinerário, falou da palavra itinerário. Falou sobre ônibus e não sei o que, falou sobre como era a mata, a Jandira. E aí ele disse que o cara saiu andando. Aí disse que o cara, quando o cara saiu andando pra Praça 8 ali, ele deu uma olhada no cara assim, né? Porque ele ficou meio receoso do cara assaltar ele. Quando ele olhou pro lado, o cara sumiu, mano.
Tá porra,
o cara,
mano,
sumiu.
É louco.
Que
e aí,
isso?
Aí, assim, ele falou assim, que o cara sumiu e tal, e contou essa história pra não sei quem. E que ele se deparou depois, alguém mostrou a foto pra ele de um político que tinha morrido em Jandira. Ele falou, não, esse cara aí, eu já vi esse cara aí e tal. Explicou a história, o cara era o cara da Praça 8.
Mano, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Dorvalino, que é um ex-prefeito de Jandira, né? Dorvalino Abílio Teixeira. Que é pai do Wesley Teixeira, que também tenta ser eleger direto aí. Um safado vagabundo.
É. Meu, não. Então, cara, você viu, é uma coisa bem próxima. Você morou
eu morei,
no lugar lá.
Eu morei lá. Era muito tenso, mano. E tipo, não era só de noite, mano. Tipo, sábado de tarde eu ficava sozinho em casa. Eu ficava, caralho, eu vou embora daqui. Eu saí daqui, tá ligado? Eu saía, tá ligado? Ia pra casa de algum amigo meu, tá ligado? Sei lá. Porque não dava, mano. Sim.
Oh, mas aí, você viu que aí foi o nascimento de uma lenda. É assim, o que acontece? Como que nasceu essa lenda, no caso? É, esse tiozão lá da vila lá, eu acho que o nome dele é o Antônio, ele é um pedreiro. Ele contou essa história lá na vila, contou pra nós lá, os moleques. E o que acontece? Coincidiu com você contando como que era tenso morar lá. E coincidiu também pelo fato de fato o político de Jandira morreu ali.
Não, e sabe o que é mais estranho? É que, tipo, eu não sabia de nada disso quando eu morava lá. Eu só não gostava do ambiente, tá ligado? De lá, entendeu?
Opressor, eu gostava, né, o ambiente.
Eu gostava bastante daquele apartamento. Tipo, era bem grande, tá ligado? Era legal. Tinha a padaria ali embaixo, tá ligado? Mano, era legal ali. Mas, mano, o clima lá era muito ruim, mano.
Né? Então, é assim mesmo, cara.
E depois que eu mudei, tipo, que eu saí de lá, que eu fiquei sabendo dessas coisas, tá ligado? Eu falei, nossa senhora. É, mano.
Ainda bem, né?
Nossa senhora.
Isso daí, isso é o que restou das lendas hoje em dia, né? O que restou é esse tipo de lenda. O que acontece? Esse tipo de lenda não tem influência com a tecnologia, no caso desse do Orvalino, de aparição espiritual, né? Esse tipo de lenda, ele não tem relação direta com a parte da tecnologia, mas é uma lenda moderna, entendeu? É o que restou. Porque ela também é filosófica também, se a gente for ver. Pô, o que tem do outro lado, né? É o que todo... na verdade, é a grande charada da humanidade, é o que tem do outro lado. Se tem o outro lado mesmo. Mas esse tipo de coisa dá a entender que pode ter, ou que talvez até a física quântica pode estar certa e existe outras dimensões, e talvez esse político tá vivo na outra dimensão, tá ligado? Tipo, ele tá vivendo...
É tipo a quarta parede, né?
Isso, tipo, ele ainda não morreu lá, da forma que ele morreu aqui. Então,
nossa, doideira.
Entendeu? Como que... a força que isso tem, cara, você consegue
mano,
fazer
verdade.
Uma ginástica, vamos falar assim, uma ginástica mental pra chegar até o infinito, né, meu?
Nossa, você é louco, mano. E, mano, em Jandira tem vários pontos, assim, mano.
Sinistros, né?
A praça de eventos ali é meio... E pá, tá
ligado? Tem muito. Como que é o nome? Jandira, por ser uma cidade entre o interior e entre a grande São Paulo, né? É uma cidade que tem uma grande herança cultural, assim, que a gente não vê, né? E essa herança cultural também tá nessa parte, meu, porque é como eu te falei, é parte de cada civilização, ó, esse tipo de lenda. Determinado, qualquer tipo de lenda, na verdade, é parte de uma civilização, né? Os gregos tinham a mitologia deles, que no caso é mais pra religião, mas lógico que tinha, que nem os nórdicos tinham a parada dos gnomos, e enfim, eu acho que no Chile também tem essa parada de gnomo aqui, de duende. Não, é duende no Chile, né?
É duende no Chile.
É, lá pra aquele leprechaun. Lado é leprechaun.
Leprechaun?
Sim, lá pro lado da Irlanda.
Isso.
Cara, mais nórdica. Chama de leprechaun.
Mano.
Até tem até um filme com a Jennifer Aniston. Acho que foi o primeiro filme dela. Que chama Leprechaun. É de terror. Bem ruinzinho, mas é divertido.
Vocês lembram daquela lenda que tinha aqui em São Paulo? Ficou muito famosa em São Paulo, mas eu acho que foi mais em São Paulo mesmo. Em São Paulo e teve alguns lugares do mundo, assim, só que não era a mesma lenda, mas era o mesmo raciocínio do quadro. Vocês lembram? Das crianças chorando no quadro? Cara, você... Ah, alguém...
Sim.
Você já ouviu falar?
Eu ouvi falar.
Vocês sabem... Vocês viram a lenda do casal que veio aqui pra São Paulo? Eu acho que chegou a passar até no Google essa lenda aí.
Caramba, eu não tô lembrando, mano.
Eu vou resumir ela mais ou menos. É o seguinte. Um casal veio lá do norte, né? Do Nordeste pra São Paulo pra tentar uma vida melhor. E no caminho da mudança lá, que eles tinham conhecido aqui, que já tinha arrumado uma casa pra eles alugar, no caminho eles passaram a feira e foram comer pastel. E nas feiras sempre tem aqueles quadros, né? Principalmente antigamente tinha aqueles quadros pintados pelos caras ali na feira mesmo e tal. Então eles compraram um quadro desse, né? Que era um menininho chorando. Eu não entendo por que compraram um quadro de uma criança chorando, mas enfim, eu não acho bonito, né?
Ah, aí, sim, acho que eu tô lembrando disso aí, sim.
Isso, e eles levaram pra casa, e aí eles começaram a ouvir barulho, só que como eles moravam lá no mato, eles não sabiam que as paredes... Eles acharam que o quê? Era barulho do vizinho, que as casas eram muito próximas, né? Então, quando eles moravam lá em cima, lá no norte, as casas eram muito distantes uma da outra, então eles não ouviam o que acontecia na casa um do outro, né? Então eles associaram os barulhos à casa do vizinho, né, aqui em São Paulo. E aí foi quando a mulher levantou pra ir no banheiro, certa noite, e ouviu criança correndo pela casa. Aí o cara falou, não, deve ser criança do vizinho que entrou aí no quintal e tal. No fim das contas, um dia de noite, eles se depararam com o menino no quarto deles lá, chorando. Ela ouviu o soluço do menino e tal. Quando ela tirou a coberta, assim, ela deu uma olhada no escuro e viu uma silhueta de uma criança. Você já pensou? Cara, que
credo, horrível. Mano.
Deus é pai, vai quebrando o senhor toda a maldição.
Em nome de Jesus.
O desfecho dessa lenda aí foi que jogaram fogo no quadro e o quadro começou a gritar, meu.
Nossa, mano.
Tem um documentário, acho que do National Geographic lá, que eles estão desmistificando algumas lendas, aí aparece isso daí também. E aí os caras estavam tentando, a ciência tentando entender o que acontecia nessa parada do quadro do menino chorando, porque tem uma estatística no mundo aí, do outro quadro, né? Lógico, não é o mesmo daqui de São Paulo. Mas tem uma estatística lá que eles conseguiram levantar que trouxe, tipo assim, a cada 20 casas que pegava fogo, eu acho que era 15 tinha o quadro do menino, tá ligado? E o quadro não pegava fogo. Isso na lenda internacional. Ah. Tem esse documentário. E os caras queriam entender o porquê, aí fizeram um levantamento lá, não, fizeram uma perícia em cada quadro, falou, não, é porque esse tipo de tinta aqui é mais difícil de pegar fogo e tal.
Sim.
E, meu, um monte de coisas. Cara, os caras se mobilizaram pra saber se a lenda era real ou não, meu.
Mano, foda. Não, achei incrível. Eu lembrei de um quadro que eu não lembro onde que foi que eu vi. Beleza, tá uma casa e tem um lago, tá ligado? Uma floresta. Mas aí, beleza, uma casa bonita, tá ligado? Aí você olha dentro da janela da casa, a casa tá pegando fogo, tá ligado?
Sério mesmo? Esses quadros aí eu acho que tem na casa, geralmente casa de vó, né, meu?
É, então. Cara, exatamente.
O cenário que você descreveu aí, eu já vi num quadro da minha avó, mas eu não reparei nem da janela.
Repara nem da janela, Andrei. Repara nem da janela. Toma cuidado. Você
vai pegando fogo lá, eu disfarço, jogo o quadro pra fora.
Fica com o crucifixo na mão.
Nada aconteceu. Nada aconteceu. Tá,
Andrei, cadê aquele quadro que tava aqui? Eu fiquei quadro, vó.
Então, né, vó? Cupim.
Cupim. Já viram também o fato de criança falar sozinho, meu, falar com alguma coisa?
Nossa,
animal,
mano.
Olhar pra canto da casa, cara.
Sim. Isso é perturbador, hein?
Isso tá meio relacionado com as lendas modernas, cara. Que é uma coisa que nunca vai parar, cara.
É igual a questão que muita galera fala, assim, né?
De tá meio imaginário.
E, tipo, você conversar com o seu amigo imaginário e você falar, mano, eu tô brincando com ele, você não tá vendo. Cara, meu irmão falava muito disso. Tipo, eu tenho um amigo imaginário. Eu falei,
Você é doido. Tá. Para com isso aí, mano.
Então, assim... Tipo, chegou uma época que ele some, né? Diz que o amigo imaginário vai embora.
Sabe o que acontece?
Nunca mais volta, né?
A minha teoria, cara.
Gostaria.
Eu também nunca tive
um.
Nem imaginaram.
Eu também. Valeu. Pode falar, André.
Não, sei lá, cara. Eu lógico que a gente tem que pensar pelo lado da razão, né? Pô, é um distúrbio que a criança tem, sei lá, um trauma.
Mas, às vezes não causa uma criatividade que a criança tem, assim, sei lá, um amigo.
Sei lá, entendeu? Alguma,
sim, sim.
Uma manifestação da imaginação dela, pode ser, cara.
Sim, sim.
Tem coisa que é muito bizarra, cara. Ó, minha família é católica, né? Grande parte da minha família é católica.
Como 50% do Brasil.
Você come esse clima,
caralho. A parte católica, ela exclui a parte espírita, que é uma parte pequena. Kardecista mesmo, sabe? E
sim, sim.
Essa parte
kardecista
mora lá na Vila dos Remédios, aqui em Osasco, né? O que acontece? Minha mãe morou lá muito tempo, quando ela era solteira. E morava no quintal minhas tias, né? Prima da minha mãe e tal. E até que um dia uma tia da minha mãe morreu lá, né? Ela morreu e ela era dessa religião, né? Ela era espírita. E o que acontece? Todo mundo no quintal era, menos a minha mãe. E o que acontece? Essa minha de uma priminha minha, né? E minha mãe passou a ter que cuidar dessa minha prima por conta do fato da minha tia ter falecido. Da tia da minha mãe ter falecido. E aí minha mãe, certo dia, deixou a minha prima chamar a Lana, né? A Lana na sala com uns brinquedos de montar, Lego, né?
Lego.
E foi pra cozinha. Isso, foi pra cozinha. E foi preparando os negócios pra comer lá e tal. E ouvindo a Lana conversar e tal. Aí vinha. Minha mãe, ela é bem extrovertida. Ela vinha, brincava com a Lana e voltava. E só que brincava meio de longe, assim. Aí quando minha mãe voltou mesmo pra brincar com a Lana, pra ficar lá cuidando da Lana, que ela sentou no sofá, ela notou que na frente da Lana tinha um negócio montado, que a Lana montou. E mais pra frente tinha outra coisa montada, né? Tipo uma casinha. E minha mãe falou assim: olha que bonitinha a casinha que você fez, né? Ela, não, quem fez essa casinha foi a vovó.
Tá, porra!
Que era a tia da minha mãe que tinha falecido. Entendeu? Que era mãe da minha prima, e essa minha prima pequenininha é filha da prima da minha mãe, entendeu? É
no caso, a avó dela que tinha morrido, né? Sim.
Isso. Mano, eu queimado.
Mas que na hora, arrepiou tudo e ela pegou a minha prima e saiu de casa. Aí ela foi na casa do lado, né? Que nem eu falei, o quintal era só prima, só parente. E falou: meu, aconteceu isso e isso. Minha prima pegou e ficou emocionada, chorou e ficou muito feliz em saber que a minha tia falecida tava visitando elas, cara.
Nossa, mano.
É aquela, né, mano? Eu sempre ouço isso muito aqui em casa da minha família. Minha família, apesar dela ser católica e tudo mais, a gente tem, tipo, um grande apreço, inclusive meu tio frequenta pelo
sim,
umbandismo.
Sim.
Né? Então, assim, a gente tá sempre bem ligado nessa parada de espiritismo, kardecismo, etc. Então, assim, que nem minha avó sempre diz, minha mãe também sempre diz, cara, a gente tem que ter medo de quem tá vivo, sinceramente. Tem que estar medo de quem tá vivo, mano. Quem tá morto faz mal pra ninguém, não. Esse cara só quer ajuda. E rapidinho, voltando. Só naquela parte que eu não pude comentar, porque eu estava fazendo umas atividades aqui fisiológicas. Estava falando, né, de que os filmes estão tentando relacionar sempre os casos com. Trazendo um pouco pra realidade, né? E, tipo, de área da ciência, misturar pra tentar justificar o sobrenatural. Isso. E um grande caso que teve, inclusive, de realidade, né? Que teve um julgamento de um padre, não sei se todo mundo já assistiu, que é o Exorcismo de Emily Rose. E, tipo, onde o padre tava sendo julgado pelo assassinato da menina durante uma sessão de exorcismo. Então, tipo, a galera tenta explicar de uma forma mais real o que de fato aconteceu, só que chega uma hora que não bate mais, mano. Você fala, tá, e aí?
O caso dessa, do Emily Rose...
é sobrenatural.
Ela Analyze. Ela era alemã, essa garota aí.
Isso, era Analyze.
Ela era alemã. E até hoje o túmulo dela é muito visitado, né? Por um monte de turistas. O que aconteceu ali, cara, eu acho... Essa é uma teoria minha pelas coisas que eu já li sobre problemas psiquiátricos.
Eu li também que ela tava viva, inclusive, né? Ela morreu um tempo depois. Ela não morreu na sessão de exorcismo.
Ela se...
Tipo, no filme ela morreu lá durante...
É, tem aquela parada hollywoodiana, né?
Coisa, ela sobreviveu. Hollywoodiana. Isso, pra dar uma dramatizada.
O que aconteceu,
né?
De fato, foi que ela se negou, na verdade, por conta da religião, ela não tomou os cuidados que deveria ter tomado, né? E eu acho que aquele exorcismo, eu acho que bagunçou mais a cabeça dela, cara. Que assim, a pessoa, sim, pensa, putz, tem uma legião de demônio dentro da pessoa, a pessoa acreditar nisso, ela vai sentir que tem um monte de personalidade nela, sabe? E se ela já tem um problema psicológico, isso daí
sim,
vai ficar
sim,
muito,
sim.
Então, o que acontece? Aí ela vai literalmente girar o pescoço e vomitar, cara.
Você é louco.
Ela vai fazer o que...
Vai, mano, vai ficar maluco. Meu, a cena dela contando os demônios, cara, é... Puta, pô, que pariu, mano. Cara, começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mas,
mano, eu falei, eita porra, não é possível que tem tudo isso, cara. Aí tá tendo um Saru e daí demônio, mano.
Isso daí foi o caso real mesmo dela. Foi que a Annalise começou a falar em inglês. Em inglês, e o padre não entendia inglês. E teve que vir um padre que falava inglês pra poder exorcizar ela, e sendo que ela nunca teve contato com inglês.
Sim, sim.
Caralho, mano.
No filme ela falava um pouco de latim até, né? No filme eles mudaram, porque é hollywoodiano,
porque
né? Então, tipo, se ela falasse inglês, ela já ia estar falando inglês de todo jeito, né? Então a personagem começou a falar latim.
No livro do Gabriel e a Morte, lá do padre, que eu citei, o Último Exorcista, ele fala que o demônio, na verdade, essa parada de demônio, não é que ele, eu quero desgraçar a vida dessa pessoa. É que eles vivem num, tipo, um limbo escuro, sabe? E quando eles conseguem entrar em um corpo, eles conseguem enxergar, vamos dizer assim, meio que eles vestem... É meio que acendeu a luz, vamos falar assim, né? Acendeu a luz,
sim.
E por isso que eles não querem sair. Só que o que acontece? O corpo humano não é pra eles. E automaticamente eles querem moldar o corpo humano aos costumes demoníacos deles, né? E foi o que aconteceu com ela, no caso. E aí, pra eles não. O padre não quebrar eles nos argumentos, que tipo assim, não é somente a argumentação, também tem a parada religiosa da oração e. Enfim, da forma de expulsão dos demônios.
Sim.
Então, se o demônio não se comunicar com o padre, é melhor pra ele. Então, por isso que ele fez essa parada de. Vou falar inglês porque o padre não vai conseguir falar comigo, né? Ele deu uma trollada no padre.
É, o padre. Eu vou falar aqui em outra língua, que esse otário não vai conseguir me mandar embora, eu vou ficar tranquila.
O Gabriel e a Morte, lá, ele fala de um exorcismo que ele fez que durou 10 anos, né? Ele falou que os exorcismos têm essa variedade, pode durar uma semana ou pode durar 10 anos. Enfim. Era um menino que ele fez um monte de exame psicológico, não dava nada, só que ele não falava merda nenhuma. Certa vez ele resolveu parar de falar, não falava merda nenhuma, não fazia nada, nada. O que acontece? Ele só ficava cantando uma musiquinha com a boca dele, só ficava né? E aí o que aconteceu? Quando levou ele na mão do padre, o padre fez diversas sessões pra tentar fazer o demônio pelo menos se rebelar. Não chegava nem a amarrar o moleque tava sentado na cadeira lá com o pai dele perto. O padre fazia as orações e tal, rezava, jogava água benta, enfim, fazia toda a ritualística, né? E não tinha manifestação nenhuma. Aí o padre já tava pensando em desistir, né? O padre Gabriel falou, não, eu acho que ele tem que passar de novo no psiquiatra, porque eu acho que é problema psicológico. Até que nesse dia que o padre pensou em fazer isso, o demônio pegou e começou a cantar. E aí ele cantou com uma outra voz, com a boca fechada. Com a boca fechada.
Oxi, mano.
Ele começou a, tipo, a grunir e tal e olhar pro padre. Ele meio que tava se segurando muito pra não se manifestar, entendeu? Era uma coisa muito forte que tava no garoto lá. Que tava se segurando dentro do garoto pra não se manifestar, pra não conversar com o padre.
Você caralho, mano.
É. Fora.
Mano, eu tô.
É, galera. Eu acho assim, esse assunto que a gente tem, mano, vai render muita coisa, porque a gente vai ter que fazer
com
um
certeza,
segundo episódio
isso que eu ia falar
isso,
agora.
Porque, sinceramente, a gente já tem quase uma hora e meia de gravação e a gente não falou nem metade do que a gente gostaria de falar, porque esse assunto rende muito. Isso seria uma gravação muito legal pra gente estar fazendo pessoalmente.
Sim,
também.
Não, sem falar do material que o Andrei tem aí. Material que o Andrei,
né,
separou, tem bastante coisa.
É uma coisa que eu gosto muito, cara, a parte de terror filme, eu sou apaixonado. Acho que tá pra nascer filme de terror que eu não vi ainda.
Mano.
Então, assim, gosto muito dessa
eu,
parte.
Eu, na verdade,
então...
eu não tô gostando, eu tô com medo do caralho aqui. Mas é isso. Amanhã, espero que eu não chegue em casa de madrugada, eu quero chegar, tá de dia, um solzão. Ai, caralho.
Ó, só pra te terrorizar, só pra te ter.
Não, Andrei, não.
A última parte do Gabriel a Morte, que foi quando ele citou que não pode. Ele
teorize.
Ele não pode falar com o demônio, né? Não pode falar, em hipótese alguma, argumentar com ele, no caso,
tá bom.
No ritual. Você pode só confrontá-lo, mas não deixar ele argumentar. O que aconteceu? Um demônio desafiou ele, falou que ia aparecer pra ele. E isso daí aparece em um filme, eu acho que é o Exorcismo lá, que é na África lá. Isso aparece num filme, mas foi baseado no livro dele. É, o que acontece? O demônio falou que ia aparecer pro padre, mano. E tá o horário. O padre não tinha medo, né? Só que realmente apareceu uma silhueta preta no pé da cama dele com cheiro de queimado, cara.
Ele caralho, mano.
Isso no livro dele.
Cê é louco.
Cara, eu vou falar.
Eu vou sair dessa gravação e eu
vou. Thales Roberto, né?
É o que vai rolar pra mim, né? Andrei Barros.
É, mano, eu vou baixar uma playlist de crente aqui, porque ele tá foda. Andrei.
Não, mas eu gosto muito desse papo, é muito bom. Espero que a gente possa.
Gosto muito
continuar.
De ouvir também, embora eu fique cagado de medo. Mas eu sempre curti quando ele falava esses negócios assim, falava, caralho, mano, não é real.
Cara, se vocês quiserem. Não, pode concluir.
Não, eu ia pedir pra você fazer uma consideração final aí.
Cara,
pra encerrar,
meu, eu quero dizer. vamos com uma frase bem clichê do William Shakespeare, que é: há mais coisas entre o céu e a terra que pode imaginar a nossa vã filosofia. Que isso é uma realidade atual, muito atual, e nunca vai ser. Nunca vai ficar pra trás, como eu falei, as lendas vão se modernizando. E eu acho legal o pessoal começar a encarar isso mais com o olhar da razão e também não ignorar que o ser humano não sabe de tudo. E é assim que eu vou encerrar, cara. E se vocês quiserem me chamar outro dia pra falar mais detalhadamente sobre o fato das lendas ou o fato do sobrenatural, sem compará-lo com o mundo moderno, mas simplesmente relatar os fatos, eu tô aí. Beleza?
Por favor. A gente vai solicitar sua participação novamente, com certeza.
Beleza, foi um prazer e será um prazer aparecer de novo. Só tenho
é nóis, Andrei.
Aí.
Tamo junto. O Andrei, ele não tem. Andrei, você não tem rede social, né? Pra galera entrar com contato
não,
com
não.
Você.
Não. Quando eu tiver rede social, vai ser por conta da minha profissão de atirador esportivo, né? De instrutor de tiro.
Sim.
Então vai ser só isso. Quando tiver rede social, vai ser só isso que eu vou publicar. Então.
Não, beleza.
Beleza?
Beleza. Andrei, obrigado. Boa sorte aí. Logo, logo a gente chama pra fazer o parte 2 aqui, beleza?
Beleza, então. Boa sorte pra vocês.
Carioca.
Aí.
Ô, valeu, mano.
Oi.
Mais alguma consideração final?
Oi. Ah, cara, eu vou deixar uma frase aqui também. Um pensamento aí. Que não sei nem o que significa, mas sei lá, tá em latim. Non videmus manicae quod intergo est. Que basicamente significa pelado de tênis ou vestido Sonic. Galera, eu espero vocês no próximo episódio. Foi muito legal aí. Participação do Andrei, pô, sem palavras. Esse assunto tem muita coisa pra render, é um assunto que eu gosto muito também. Então eu espero que vocês gostem do programa. Até uma outra oportunidade aí. Se cuidem.
Ó, eu vou terminar aqui com um poema, que é assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Eu tô com meu galho de São Bento aqui na
mão. Rapaziada, valeu por ouvir, espero que tenham gostado, compartilhe e entre em contato com a gente no Instagram, @arrogantesprepotentes, beleza? Valeu, até a próxima.
Valeu.